Muito bem, senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Não. Não. Porquê? Sou benfiquista, sou. Mas eu andava a dizer há não sei quantos meses que o Benfica não ia ganhar nada. Aliás, ontem cheguei às minhas aulas e diziam-me os meus alunos: o senhor professor tinha informação privilegiada. Era evidente que aquele camelo falha sempre. Na... Aprendeu com o peseiro.
Mas é um camelo ou dois camelos?
Não, refirmos especialmente ao treinador. O outro camelo só falha porque põe lá o treinador, porque deixa estar o treinador.
Mas...
Bom, vamos então. Aprovação das atas 108 a 110, nos termos habituais, se não houver propostas de emenda, consideraremos aprovadas as atas. O segundo ponto é a apreciação e votação de um parecer sobre a iniciativa europeia relativa à questão da estratégia da União Europeia para a cibersegurança, um ciberespaço aberto, seguro e protegido, que é relator do Sr. Deputado Correia de Jesus, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Esta iniciativa europeia contém a estratégia da União para a cibersegurança e sob o lema um ciberespaço aberto, seguro e protegido. Devo confessar que tive alguma dificuldade em penetrar em todos os aspectos desta problemática, já que ela é bastante complexa, para além de ser vital para a segurança da Europa e do mundo. E também porque o parecer, não digo que seja demasiado extenso, mas porque aborda em pormenor aquilo que é essencial na iniciativa da Comissão, eu fiz uma pequena síntese do parecer para não amassar demasiado os colegas. Ora, este documento, como sabem, foi elaborado pela Comissão Europeia em colaboração com a alta representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança. Eu devo confessar-lhes que não tenho uma especial simpatia por esta alta representante. Tenho ouvido muitas críticas à sua performance e à capacidade que ela terá para exercer o cargo, mas devo dizer-lhes que se a senhora Catherine Ashton conseguir levar a cabo esta estratégia, se sob a orientação dela, ela levar a cabo esta estratégia, então temos que lhe tirar o chapéu. Porque, de facto, trata-se de uma questão fundamental, decisiva para o futuro da segurança e defesa europeias. E, por outro lado, é uma questão tão complexa e tão imbrincada e que envolve tantos aspectos, quer de ordem técnica, investigatória, de operacionalidade dos sistemas, etc., que, de facto, se trata de uma tarefa de tombo. Ora, com esta estratégia, a União Europeia visa encontrar soluções para prevenir e dar resposta às perturbações e ataques que possam ocorrer na internet. Neste contexto, a União Europeia pretende, por um lado, e chama a atenção dos colegas para este aspecto, que é bastante importante, e não sei mesmo se não deveria ter sido objeto de um parecer paralelo da Comissão de Assuntos Constitucionais, porque esta estratégia pretende, por um lado, promover os valores europeus de liberdade e democracia e, consequentemente, acautelar a defesa dos direitos fundamentais e, por outro, garantir que a economia digital se desenvolva em condições de segurança. Portanto, há aqui um objetivo que diríamos humanitário e há depois um objetivo que é, sobretudo, de ordem técnica. Nesta estratégia, a União Europeia pretende envolver os órgãos e serviços da própria União, os governos dos Estados-membros, países terceiros e organizações internacionais. Portanto, isto desde logo dá-nos a ideia da vastidão de atores que esta estratégia reclama ou pretende atingir. E é um outro aspecto que também tem muita importância, é que embora esta iniciativa da União Europeia se coloque ao nível das chamadas políticas públicas, não há dúvida nenhuma de que ela própria reconhece que o setor privado tem aqui um papel crucial a desempenhar. É um aspecto que eu sublinho porque isso faz parte da estrutura e essência do próprio, da própria estratégia. Como consta do projeto de parecer, que os colegas têm à vossa disposição, a visão da União vertida na proposta e análise assenta em 5 prioridades estratégicas. Eu dispenso-me de as enumerar e apenas direi que de tais prioridades, a que mais diretamente interessa à Comissão de Defesa Nacional é a terceira, que tem em vista desenvolver a política e as capacidades no domínio da ciberdefesa no quadro da Política Comum de Segurança e Defesa. Portanto, esta é uma dessas prioridades. E exatamente no desenvolvimento de capacidades de ciberdefesa, diz o documento, deverá sentar-se na detecção de ameaças informáticas sofisticadas, na resposta a dar a essas ameaças e na posterior recuperação de equipamentos e sistemas. Ora, para melhorar as sinergias, outro aspecto que me parece também muito importante, entre as abordagens civil e militar na proteção informática, porque trata-se de uma questão que é de tal forma global e intrincada que não basta apenas olhar a realidade do ponto de vista militar, mas é indispensável que a abordagem seja feita, quer do ponto de vista civil, quer do ponto de vista militar. E tendo em conta essa realidade, e para melhorar as sinergias entre essas duas abordagens, a União entende que os esforços a desenvolver nesta área deverão ser acompanhados pela investigação e por uma cooperação mais estreita entre os governos dos Estados-membros, de novo o setor privado e uma referência especial às universidades, que, como calculam, devem, a este respeito, desempenhar um papel fundamental. Para evitar duplicações, a União procurará complementar os seus esforços com aqueles que são desenvolvidos, com os que são desenvolvidos pela NATO. Portanto, aqui aparece uma primeira preocupação de complementaridade entre a União Europeia e a NATO, no sentido de evitar duplicações. A alta representante, como referi de início, para além de ser coautora desta iniciativa, é também a principal responsável pela execução desta estratégia. E, segundo ela, os seus esforços serão centrados em atividades consideradas essenciais, das quais destaco as seguintes: avaliar as exigências operacionais da União Europeia em matéria de ciberdefesa, proteger as redes no quadro das missões da Política Comum de Segurança e Defesa, promover o diálogo entre os atores civis e militares no seio da União e assegurar também o diálogo com os parceiros internacionais, incluindo a NATO, outras organizações internacionais e centros de excelência multinacionais. Por fim, a estratégia prevê que os diversos atores deverão trabalhar no sentido de definir para a União uma política internacional coerente em matéria de ciberespaço, com vista a uma melhor coordenação das questões de cibersegurança que tenham dimensão mundial, ao diálogo sobre a forma de aplicar o direito internacional vigente no ciberespaço e aprofundar e harmonizar soluções ao nível jurídico e ainda promover a Convenção de Budapeste, como sabem, é um instrumento fundamental para combater a cibercriminalidade. Estes são, em resumo, os traços que me parecem mais relevantes desta iniciativa europeia. Eu permiti-me dar aqui uma opinião como deputado relator, embora deva dizer-lhes que aquilo que eu digo nesta opinião subjetiva, digamos, ou qualificada como subjetiva, poderia fazer parte do próprio parecer. Eu só não incluí esta opinião no próprio parecer porque achei que, estando em causa a análise e a reflexão sobre a iniciativa europeia, aqui eu não deveria deslocar-me para o nível dos Estados, no que toca à parte formal do parecer, e que qualquer referência à ordem interna portuguesa deveria constar de um texto à parte, que no fundo é a opinião do relator. E tudo para dizer que registo com agrado, tendo em conta os aspectos que emanam da própria estratégia europeia, que o novo conceito estratégico de defesa nacional, aprovado pela resolução do Conselho de Ministros 19 de 2013, de 5 de abril, tenha destacado na tipologia das ameaças transnacionais a cibercriminalidade e tenha reconhecido que, perante o caráter imprevisível, multifacetado e transnacional das novas ameaças, os serviços de informações constituem-se como incontornáveis instrumentos de identificação e avaliação de ameaças e oportunidades em cenários voláteis e complexos. Se refiro isto, é que a própria estratégia diz que é fundamental para o sucesso desta estratégia uma íntima ligação entre os serviços que se ocupam da ciberdefesa e aqueles e os serviços de informações de que os Estados-membros e a União podem dispor. É de salientar que o Conselho de Estratégia de Defesa Nacional, no âmbito de ameaças e riscos, tenha admitido que no domínio da cibercriminalidade impõe-se uma avaliação das vulnerabilidades dos sistemas de informação e das múltiplas infraestruturas e serviços vitais neles apoiados. Definiu linhas de orientação prioritária, a que eu refiro, e mais recentemente, a resolução do Conselho de Ministros 26 de 2013, que aprova as linhas de orientação para a execução da reforma estatutual da Defesa Nacional e das Forças Armadas, inclui, entre as operações específicas a ter em consideração no ciclo de planeamento estratégico, o levantamento da capacidade de ciberdefesa nacional. Esta opinião, para além de revelar a minha concordância com aquilo que se contém no Conceito Estratégico de Defesa Nacional a este respeito, e no projeto e na reforma que está prevista para as Forças Armadas, tem também o alcance de significar que ela não só se conforma com a estratégia europeia, como vem preencher uma lacuna gravíssima, um ponto negro do nosso sistema de segurança e defesa, e que era a ausência de um tratamento sistematizado e estruturado do problema da cibersegurança, da ciberdefesa. Pelo que eu entendo que nesta parte nós não só estamos perante uma reforma estrutural, mas estamos perante uma reforma vital para a segurança e defesa do país. E, em conclusão, penso que o parecer está em condições de ser enviado à Comissão de Assuntos Europeus, como prevê lá. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela atenção, colegas. Desculpem se fui um pouco longo.
Obrigado, eu, Sr. Deputado Correia de Jesus. Está aberta a discussão. Sr. Deputado Marcos Pestrelo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, assinalar a forma cuidadosa e meticulosa como o Sr. Deputado Correia de Jesus elaborou este parecer e cumprimentá-lo por isso. E dizer-lhe que entendo que a parte do seu parecer relativa à sua opinião pessoal, pela forma como está escrita, não chocaria ninguém se de facto a tivesse escrito no corpo do parecer propriamente dito, porque julgo que merece, pelo menos da minha parte, e creio que na generalidade dos deputados, o acordo relativamente a essa matéria. Eu gostaria apenas de referir o seguinte. Este parecer, não o relatório, mas o parecer do trabalho feito pela Comissão, pela União Europeia nesta área, é preocupante no sentido em que revela a incipiência. Tennessee, Oklahoma. Sim, a incipiência. Bom, hoje já não vale a pena insistir. Já não vale a pena insistir, amanhã será melhor. Isso. Do nível em que se encontra o desenvolvimento desta área da defesa em termos europeus. E que é também comum a muitos Estados da União Europeia e entre eles Portugal. Nós não estamos propriamente no zero, o Exército tem alguma capacitação nesta área, mas todos concordamos que o deficiente grau de preparação para a defesa de um ataque sério nesta matéria contrasta claramente com aquela que é o alto grau de preparação para a realização de um ataque neste nível, nesta área, e isso nos deve preocupar, julgo que isso nos deve preocupar a todos. E era esse ponto que eu gostaria de destacar e que, aliás, da opinião, da parte, sobretudo da parte da opinião do Sr. Deputado Correia de Jesus, ressalta muito ao contrário essa deficiente preparação da Europa para um ataque deste género. E eu diria mais, esta área, talvez uma área em que nós não devemos confiar a nossa defesa a ninguém e devemos desenvolver uma capacidade própria forte de defesa em termos de guerras cibernéticas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também gostaria de cumprimentar o Sr. Deputado Correia de Jesus, nos mesmos termos que fez o deputado Marcos Bustelo, porque de facto é um relatório muito... Aliás, começa o timbre de muito, muito bem feito e claro e sem rodeios. E aborda, e daí também aqui a minha intervenção, uma temática que, para quem é deputado da Assembleia Parlamentar da ANATO, sabe que repetidamente tem sido abordada em todas as nossas reuniões, porque é, e há aqui uma referência feita na página 4 ao mercado único digital, estes números também nós não sabemos se vai valer de facto 500 mil milhões de euros potenciais, ou seja, isto também pode ser 400 mil, pode ser lá o que for. A verdade é que grande parte das operações agora que são efetuadas, muitas compras que acontecem a todos os níveis agora, são feitas através da internet ou recurso a este tipo de plataformas. E, portanto, quando nós sabemos que as ameaças são permanentes em termos comerciais, podemos imaginar, em termos da nossa segurança e defesa, a forma reiterada, organizada, porque em termos comerciais estamos aqui a fazer face a delinquentes ou a redes criminosas. No caso da segurança e defesa, muitas vezes estamos a fazer frente a redes terroristas ou mesmo de países, e recordo da República Popular da China, nomeadamente, aqui no jornalista, que está organizado política e militarmente para espionar todos os outros países. E, portanto, é um mundo perigoso este em que nós vivemos, quando a pior ameaça é esta em termos de digitais. Como disse o deputado Correia de Jesus, isto vem preencher uma lacuna em termos do apelo à coordenação e à instituição da coordenação nos vários países, entre as várias áreas e domínios em relação a esta área. Mas também é verdade que deixa outra alerta, que é, e agora o que irá acontecer objetivamente em passos decisivos feitos por cada um que tem responsabilidades nessa área. E aqui é que está, e percebi a mensagem que disse, saber se os representantes a nível da União Europeia que têm estas responsabilidades têm a capacidade por fazer e de o fazer. Finalmente, eu concordo com o que disse o deputado Marcos Pereira, ou seja, nós não podemos esperar que a União Europeia resolva estas questões por nós. Eu acho que Portugal está atrasado nesta matéria, e bem atrasado. Existem poucas as áreas verdadeiramente seguras em que nós podemos considerar que algum trabalho foi feito, e é sobretudo na área militar. E isso é preocupante, é muito preocupante. Eu digo-vos que é uma coisa, eu estou constantemente a recordar isso, onde eu posso ir em todos os fóruns onde eu estou, porque há muito por fazer em relação a esta matéria. E, portanto, fica aqui só este alerta e também os cumprimentos, reitero os cumprimentos ao deputado Correia de Jesus pelo excelente relatório que fez.
Só uma coisa, João. É só para dizer incipiência.
É caso para dizer, se não percebeu, percebeu, se não percebeu, percebesse. Quando eu não percebo, finge que percebi, para os outros não perceberem que eu não percebi, percebeu. Incipiência, ainda bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria juntar-me às felicitações que já foram dirigidas pelo meu líder de bancada, o meu amigo e camarada Marcos Pestrelo,
ao emérito,
ao Sr. Presidente emérito, Manuel Filipe Correia de Jesus. E sublinho, Sr. Presidente, porque lhe devo assim o nome completo do nosso colega Manuel Filipe Correia de Jesus. Eu sei que sou suspeito, que eu sou um fã, apesar, enfim, da lógica partidária que nos afasta em termos clubísticos, quase como numa disputa Benfica-Sporting, uns dos outros, eu sou um fã do Sr. Presidente Manuel Filipe Correia de Jesus. Tive o privilégio de servir nesta casa sob as duas presidências dos presidentes eméritos e tenho, sobretudo, o grande prazer de poder continuar a servir sob a sua presidência ilustre. Acho que este relatório é um relatório muitíssimo interessante e que, obviamente, dá aqui um contributo significativo para considerar aquilo que é o produto da burocracia europeia aos níveis a que estamos habituados, sejamos sinceros. Eu estou de acordo com o nosso colega João de Rebelo e com aquilo que disse também, de uma outra forma, o meu camarada e meu líder, Marcos Pestrelo. Não há praticamente nada a esperar da Europa nesta matéria. Mas também queria, sem violar os compromissos de descrição a que estou sujeito por via de algumas funções para que fui eleito por Vossas Excelências, dizer-lhes que felizmente...
Por estas excelências,
dizer-lhes que felizmente não estamos nem a guiar, nem em branco, em matéria de cibersegurança. Nós felizmente, e não são só, ao contrário do que disse o Sr. Deputado João Rebelo, não são só os serviços militares, embora os serviços militares também façam algum trabalho nessa matéria. E, sobretudo, tendo em conta que esta reunião hoje não tem nenhuma presença de comunicação social, porque às vezes também há problemas de cibersegurança que resultam da presença da comunicação social. Mas, felizmente, até aí acho que posso ir, e noutras condições, se o Sr. Presidente me autorizar, também irei mais além, eu penso que nós, felizmente, não estamos... Felizmente não estamos nem a guiar para lá, nem em branco. Estamos felizmente bem e também naquilo que tem a ver com o funcionamento dos serviços civis. Eu registro, do ponto de vista da política europeia, aquilo que é a bênção que o nosso colega, Presidente Emérito Manuel Filipe Correia de Jesus, dá àquela senhora que é a alta representante para a política externa e de segurança, que é a senhora Catherine Ashton. Isso, ela estava praticamente defunta no quadro europeu e a sua bênção é qualquer coisa que a vai ajudar a recuperar da situação em que estava. Mas, sinceramente, acho que há aqui um trabalho muitíssimo interessante e, obviamente, temos que o cumprimentar com a maior das sinceridades pelo resultado desse trabalho. E é isso que eu faço com toda a modéstia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Presidente, vou ser muito breve e começo por saudar o Sr. Deputado Correia de Jesus pelo seu relatório, mas lembrar que nesta matéria é importante uma conjugação de esforços muito grande entre aquilo que são as estruturas militares e o sistema de investigação nacional. Portanto, sem este sistema de investigação nacional, dificilmente conseguiremos levar a bom porto esta matéria da cibersegurança, que é fundamental e que há trabalho feito. Eu lembro empresas na área das tecnologias, empresas nacionais, que já têm provas dadas da sua capacidade em matéria de segurança informática e na detecção de possíveis alertas na área da cibercriminalidade. Portanto, é uma matéria que não tem fronteiras, que importa fazer um trabalho conjugado com outros países, mas não devemos deixar neste momento de potenciar aquilo que é a capacidade instalada em muitas empresas portuguesas, por um lado, por outro lado, investir naquilo que é o nosso sistema de investigação. Portanto, é apenas o alerta que eu deixo para além daquilo que é o relatório que, como já referi, está muito bem feito. Muito obrigada.
Além de corroborar todos os meus colegas de bancada em relação ao elogio sobre o relatório feito pelo Sr. Deputado Correia de Jus, portanto, associo-me a esses comentários positivos e, naturalmente, registro com grande interesse o acompanhamento que fez sobre esta matéria. A única coisa que eu queria aqui acrescentar em relação a este assunto é o seguinte. A Europa vai ter... um Conselho Europeu no final do ano sobre as questões da política de segurança e da política de segurança e defesa comum. Eu penso que isso é uma questão muito relevante e que se associa inequivocamente àquilo que será a estratégia da União Europeia sobre a cibersegurança. Este é um tema que tem também, obviamente, a maior relevância. Há dias nós tivemos também a oportunidade de analisar aqui um documento sobre Portugal na União Europeia. E uma das coisas que eu senti em termos daquilo que era Portugal na União Europeia foi algum tipo de vazio ou alguma lacuna em relação àquilo que são as posições de Portugal sobre a área da segurança e defesa na União Europeia. Aliás, um dos aspectos essenciais, que é a colaboração ou a participação em termos das iniciativas que têm a ver com a Agência Europeia de Segurança, não havia uma única palavra nesse relatório sobre a posição de Portugal nessa matéria. Por isso, eu penso que a reflexão que pode advir desta matéria, além daquilo que o Sr. Deputado Correia de Jus considerou, e bem, sobre o facto no conceito estratégico estar considerada a questão da cibersegurança, a reflexão que nós temos aqui que fazer é saber do responsável da área da segurança em Portugal qual tem sido a intervenção e o posicionamento de Portugal em relação a estas matérias. Eu penso que isso é também uma matéria que deveria, se calhar, merecer a vinda do Sr. Ministro à Comissão para precisamente analisar qual é que vai ser a posição de Portugal quando se desenrolar este Conselho Europeu, que vai ser presidido pelo Presidente da União Europeia e que tem naturalmente a maior relevância em termos daquilo que é o prosseguir das políticas de segurança e defesa na Europa. Eu não sei quando é que o Sr. Ministro virá agora cá, certamente que terá uma oportunidade de vir cá, se calhar dentro das datas mais ou menos marcadas, visto que nós tínhamos uma análise sobre a política de segurança e política de defesa numa reunião anterior, mas como se introduziu a matéria relacionada com os estaleiros navais, não tivemos de observar o resto sobre a política de defesa, mas penso que tinha todo o interesse, em termos da presença do Sr. Ministro aqui, para nos falar sobre o posicionamento de Portugal em termos da segurança e defesa europeia, porque, de facto, é uma questão que está na agenda, que tem a maior relevância, até tendo em conta as evoluções e os desenvolvimentos que se estão a ter a nível da NATO, e que, obviamente, é importante sabermos o que é que Portugal pensa sobre essa matéria. E, ao mesmo tempo, também saber o que é, quais são as posições de Portugal nesta área. E, portanto, a minha sugestão era que, digamos, quando o Sr. Ministro cá viesse, se ele puder vir antes, que não venha depois, nos possa falar precisamente sobre quais são as posições de Portugal nesta matéria e qual é a participação de Portugal sobre estas questões. E neste caso concreto, que é a cibersegurança, naturalmente qual é a relevância que tem este tema, que está considerado no nosso conceito estratégico, mas qual é a consideração e posicionamento hierárquico que tem em termos da nossa política de defesa nacional. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para agradecer agradecer as palavras generosas e amigas que os colegas proferiram em relação a este projeto de relatório, que ainda se trata de um projeto, ainda não foi aprovado. Em segundo lugar, para dizer que agradeço e, em geral, concordo com os valiosos contributos que os colegas que intervieram carrearam para análise e aprofundamento desta matéria. E, em terceiro lugar, para, mais uma vez, reforçar a importância individual, nacional, europeia e mundial da matéria que nós hoje aqui tratamos. Há dias, o diretor de um semanário escreveu um artigo sobre a Terceira Guerra Mundial, dizendo que se trataria de uma guerra entre mercados, ou de uma guerra dos mercados. E eu devo dizer e acrescentar agora, ao nível da cibersegurança, que a Terceira Guerra Mundial será uma guerra que se desenvolverá no espaço virtual, incluindo a guerra dos mercados. Muito Muito obrigado, Sr. Presidente.
Grupos parlamentares que votam contra, grupos parlamentares que se abstêm, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3, nos termos habituais, como fizemos a visita ao Corpo de Fuzileiros, inseri um ponto sobre a apreciação dessa visita. Sr. Deputado,
Sr. Presidente, eu, por razões de saúde, não pude participar nessa visita, mas eu creio que na última reunião, um bocadinho fora da ordem de trabalhos, nós acabámos já por ter feito essa
análise. Sim, pois, mas como não estava na ordem de trabalhos...
Não sei se...
Eu sei que a questão já foi, aliás, antes da minha chegada, abordada na última reunião, mas como eu tenho este dever perante a Comissão de incluir a seguir às deslocações um tema sobre essa matéria...
Compreendendo esse seu dever, nesse sentido, da nossa parte, nós, reconhecendo o cumprimento do dever por parte do Sr. Presidente, damos por satisfeitos com essa análise que foi feita na última reunião, se os outros grupos parlamentares não tiverem...
Muito bem.
Por mim, por
então, da nossa passamos parte, a outros assuntos.
Sr. Presidente, se me dá licença, eu gostava, apesar do meu líder de bancada, em cujas palavras eu me revejo ter dito o essencial, e porque se trata também de um problema de ciberespaço, dada a presença de comunicação social, o que é recente nesta reunião, eu gostava de sublinhar a admiração que nós temos pelo trabalho dos fuzileiros e pela Marinha Portuguesa, que nos recebeu com a qualidade a que nós, os que já fazemos parte desta Comissão há uns anos, estamos habituados. Gostava de sublinhar também, com uma palavra de gratidão, o contributo que foi dado pelo Sr. Coronel, seu assessor nesta matéria.
Meu não.
Que esteve ali sempre, na Comissão, da Comissão, e também seu enquanto Presidente, que não é emérito, é em exercício e bem. E acho que aquilo foi um exercício de altíssimo nível. Teve o inconveniente que alguns de nós nos molhámos bastante, o que está aliás documentado em várias imagens de telemóvel que foram colhidas in loco, mas acho que foi um exercício excelente e que provou a qualidade da nossa Marinha e muito em particular do Corpo de Fuzileiros, e que isso tem que ser sublinhado.
Muito bem. Passamos então ao último ponto da ordem de trabalhos. Relativamente à questão que estava a ser suscitada precisamente na sua intervenção do Sr. Deputado Correio de Jesus, julgo que deveria colocar à Comissão o tema da vinda do Sr. Ministro da Defesa à nossa reunião. Como sabem, e aliás o Sr. Deputado Miranda Calha referiu, nós tínhamos na última reunião agendado dois temas, os Estaleiros Navais de Castelo e a Reforma Defesa 2020, e a segunda não foi discutida, entendendo a forma como se alongou a discussão do tema dos Estaleiros Navais. Tendo ficado mais ou menos apalavrado que o Sr. Ministro falaria sobre este assunto na sua próxima audição, no dia 18 de junho. Eis não quando fomos informados pelo gabinete do Sr. Ministro que o Sr. Ministro marcou, para essa altura, uma visita a forças portuguesas destacadas no estrangeiro e sugere ou solicita alteração para o mês de julho desta audição regular ao abrigo do artigo 104 do Regimento. Sr. Deputado Marcos Pestana.
O mês de julho de que ano, Sr. Presidente?
Tanto quanto eu julgo saber, 2013.
Eu julgo que talvez valesse a pena, Sr. Presidente, atendendo a que essa reunião já era para ter ocorrido, procurar antecipar a vinda do Sr. Ministro e não pós-cipar a vinda do Sr. Ministro, uma vez que a Reforma 2020, que apesar do nome, o Sr. Ministro já disse publicamente que estaria pronta em 2015, seria a Reforma 2015 e não a Reforma 2020, talvez valesse a pena, tendo em conta que teoricamente está em curso, pelo menos a Comissão de Defesa, ter a oportunidade de ouvir por parte do Sr. Ministro, antes de 2020 ou 2015, aquilo que o Sr. Ministro tem a dizer sobre essa reforma. Portanto, Sr. Presidente, se pudesse procurar antecipar essa vinda, talvez fosse útil.
Este não diz nada, Sr. Deputado João Ricardo.
Sr. Presidente, eu estava a ver aqui nas datas. E dia 18, ainda temos dia 11 e dia 4, antes do dia 18. Eu também considero que era positivo o Sr. Ministro vir quanto antes, porque essa reforma, de facto, está a ser já parcialmente envolvida. E era outra coisa que eu queria acrescentar. Eu fui em representação da Comissão ao Dia da Marinha, no domingo, em que foram feitos também anúncios no Barreiro relativamente a promoções e incorporações, que são notícias positivas. E, portanto, eu acho que aguardar julho, quando isto é a segunda parte de uma reunião que nós tivemos já há cerca de um mês, eu acho que era importante ter, provavelmente, antes do fim da sessão legislativa, a 31 de julho, a possibilidade de ter o Sr. Ministro duas vezes, uma antes do dia 18, para acabar, portanto, a apresentação especificamente da tal forma das Forças Armadas, e a outra, eventualmente, já muito mais perto do fim da sessão legislativa, para fazer o tal, seria a reunião final anual sobre, enfim, o que se passou ao longo deste ano.
Muito bem.
Porque se for só uma reunião para estes dois fins, eu tenho medo que às vezes alguns temas demorem mais tempo e depois, esta seria exclusivamente para a reforma das Forças Armadas, que acho que era positivo.
Muito bem.
A Comissão concentrar-se. Essa é a minha proposta.
Obrigado. Algum óbvio no Grupo Parlamentar do PSD? Muito bem. Então, senhora, agora falará com o chefe de gabinete do Sr. Ministro sobre este assunto. A propósito, nós temos, queria dar conta à Comissão da nossa agenda, temos marcado precisamente para dia 4 de junho, mas isso evidentemente alterar-se-ia se fosse disso o caso, a audição do Sr. Major-General Caméria Martins, que foi o comandante da missão EUSEC na República Democrática do Congo. Portanto, enfim, retomando uma prática que já foi desta Comissão de ouvir militares portugueses que foram comandantes de forças internacionais. Com o alto patrocínio do Sr. Deputado Hélder Sousa e Silva, está também prevista para dia 25 de junho uma visita à futura Escola Prática das Armas. Não, isso nós só lá vamos por causa disso, não tenho a dizer. 4 de junho é o General Caméria Martins, se for o caso disso. 25 de junho é que será. Quando eu tive a ocasião de estar com o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército no juramento de bandeira da Força Aérea, e na altura o senhor General Pina Monteiro deu-me conta do interesse que ele teria em que a Comissão, em vez de fazer outra coisa no âmbito das Forças Armadas, e estávamos do Exército, estávamos de resto a preparar outra coisa, que pudéssemos ir ver in loco os preparativos e a montagem da futura Escola das Armas, que vai ser, visto tudo, vai ser congregado em Mafra. E ele pareceu-me bem, e portanto combinámos logo ali que essa deslocação teria lugar no mês de junho, e portanto aproveitamos, temos que manter uma rigorosa independência, visto que o nosso colega Hélder Sousa e Silva é candidato à Câmara de Mafra, e portanto não podemos em caso algum associar-nos à candidatura presidencial, mas os fradinhos eram bem-vindos, de facto. Para quem não conhece Mafra, são os bolinhos regionais feitos de amêndoa e ovos, que são fantásticos, que eu comia quando estava no serviço militar, precisamente na Escola Prática de Infantaria. Finalmente, só para dar conta aos senhores deputados, que na passada semana, quinta-feira, houve uma reunião promovida pela senhora Presidente do Parlamento, entre o Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, o deputado Alberto Martins, eu próprio, e o Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, o deputado Paulo Mota Pinto, sobre a vexata questão da Conferência Interparlamentar da PESC e da PESD. A reunião foi viva, foram trocados pontos de vista pelos diferentes Presidentes de Comissão, e a Sra. Presidente de Comissão, a senhora Presidente do Parlamento tem uma interpretação que é similar àquela que temos defendido. E, portanto, entende que a delegação à Conferência Interparlamentar da Pesca e da PES deve ser exclusivamente composta por deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros e da Comissão de Defesa Nacional. E, portanto, o roadmap que foi por ela delineado vai no sentido de, em próxima reunião da Conferência de Presidentes de Comissão, pôr à consideração, porque se trata de uma questão de delimitação de competências, ainda que no âmbito internacional, pôr a questão formalmente à Comissão, e se a Comissão avançar com isso, e, portanto, prosseguir o caminho no sentido da alteração da resolução, que foi aprovada em 2011, se não me engano, e que estabelecia que a delegação devia ser composta por deputados das três comissões. portanto, nessa matéria. Demorou mais tempo do que seria desejável, mas o resultado foi plenamente satisfatório para aquilo que é não o nosso interesse pessoal, a questão não é uma questão de interesse pessoal, mas o entendimento que temos quanto ao que deve ser o papel da Conferência da PESC-PESD e qual deve ser o papel das comissões que internamente neste Parlamento se ocupam dessas matérias. Muito bem, uma metodologia de trabalho. Então, substituo por metodologia de trabalho. Não, uma metodologia que faz uma metodologia de trabalho que levará a que num momento posterior e aceita essa orientação pela Conferência de Presidentes de Comissão será. Já tínhamos dois eméritos, passamos a ter três. Muito bem, senhores deputados, muito obrigado. Boa tarde.